no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mais de 300 quilos de skunk e crack são apreendidos em caminhão no Maranhão. Pará lidera violência contra defensores de direitos humanos no Brasil. Comunidades ribeirinhas recebem ajuda após cheia no Amazonas. E Cáritas Brasileira debate desafios e oportunidades na Amazônia durante Internorte.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira com informações de Roraima, porque mulheres indígenas lideraram um mutirão de limpeza na comunidade de Sucuba. A ação organizada pela Brigada Feminina Patachibas envolveu moradores, jovens e lideranças. Confira com Luana de Oliveira.
A comunidade indígena de Sucuba, na região do Alto Cauamé, viveu uma manhã de mobilização coletiva na última quarta-feira, quando moradores, jovens e lideranças locais se reuniram em um mutirão para revitalizar áreas de uso comum. Escolas, igreja e um malocão receberam um cuidado especial por meio de uma força-tarefa animada e colaborativa. O protagonismo da ação veio da Brigada Comunitária Feminina Patachibas, formada exclusivamente por mulheres indígenas das etnias Makuxi e Wapixana. Muito além do trabalho voluntário, o grupo destaca-se pela atuação em diversas frentes, desde o combate a incêndios florestais até a educação ambiental, o reflorestamento de áreas degradadas e a segurança territorial. No início de 2025, brigadistas indígenas de diferentes etnias, como Xirixiana, Yanomami, Makuxi, Wapixana e Ekuana, participaram da primeira oficina de educação ambiental em manejo integrado do fogo, que foi promovida pelo IBAMA. Essa iniciativa visou aprimorar métodos de uso controlado do fogo, capacitando 85 participantes com visitas de campo, troca de saberes tradicionais e aulas teóricas sobre queima prescrita e controlada. Esse trabalho de base, especialmente liderado por mulheres como as integrantes, reflete uma mudança de paradigma. Em vários estados do Brasil, brigadas formadas por mulheres indígenas têm assumido papéis estratégicos na proteção dos territórios, unindo liderança, educação ambiental e iniciativas de longo prazo, incluindo a produção de material pedagógico em idiomas nativos.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 1.000 comunidades ribeirinhas receberam ajuda após cheia no Amazonas. A operação segue em andamento, agora com foco na recuperação das áreas afetadas. As informações com Yuri Bezerra.
Após 4 meses de atuação da Operação Cheia 2025, o governo do Amazonas já alcançou mais de 1.200 comunidades ribeirinhas com ajuda humanitária coordenada pela Defesa Civil do Estado. A operação foi iniciada em 16 de abril com o objetivo de minimizar os impactos da enchente na vida da população. Nesse período, foram entregues cestas básicas, caixas d'água e outros insumos, beneficiando diretamente 26 municípios, entre eles Humaitá, Manicoré, Apuí e Boca do Acre. As 9 calhas dos rios do Amazonas já estão em processo de vazante. Para o secretário de Estado da Defesa Civil, Francisco Máximo, o trabalho conjunto tem sido fundamental para reduzir os impactos causados pelos eventos extremos.
Esse trabalho é extremamente importante porque ele reduz sobremaneira os impactos econômicos e sociais que esses eventos adversos vêm trazendo de transtorno para a população do nosso estado.
A Defesa Civil conta com um comitê de enfrentamento a eventos climáticos e ambientais que é formado por 33 órgãos e secretarias estaduais com o apoio de um comitê técnico científico responsável por orientar as decisões com base em dados.
Graças a essa sensibilidade do governador em montar um comitê, em difundir ações que possam realmente preparar o Estado para esse enfrentamento, tem sido muito importante. Razão pela qual o comitê foi tornado permanente, justamente para que a gente tenha ações continuadas a trabalhar de tal maneira que esses impactos não sejam tão fortes à população.
A Operação Cheia permanece em andamento, agora com foco na fase de recuperação das áreas afetadas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 300 quilos de skunk e crack foram apreendidos em caminhão com carga de milho na BR-230, no Maranhão. A operação é fruto de um mapeamento da rota do tráfico. Os detalhes com Yane Silva.
Mais de 360 quilos de skunk e crack que estavam sendo transportados em compartimentos escondidos de um caminhão com carga de milho foram apreendidos na BR-230, no município de São Domingos do Azeitão, na região sul do estado do Maranhão. Durante a fiscalização, no quilômetro 217 da rodovia federal, no final da tarde da última terça-feira, dia 19, os policiais encontraram 12 fardos grandes, contendo centenas de tabletes que contabilizaram mais de 327 quilos de skunk e mais de 34 quilos de crack. Segundo Osmildo Galdino, chefe da Polícia Rodoviária Federal de Balsas, a interceptação da carga ilícita só foi possível após o mapeamento de rotas utilizadas por traficantes e a troca de informações entre a PRF, a Receita Federal, a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico e a Superintendência Estadual de Investigações Criminais.
O mapeamento da rota que a gente está fazendo continuamente, né? Em parceria com a Receita Federal, com a Polícia Civil, por intermédio do SEIC, da DENARC, a gente está atuando no sentido de combater esse tipo de ilícito. Mais uma vez, uma parceria entre a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Estado do Maranhão.
Segundo levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a droga teria saído de Rondônia com destino a São Luís, capital maranhense. O motorista, de 37 anos, declarou que receberia cerca de R$20 mil pelo transporte e afirmou que não sabia para quem a droga seria entregue, alegando que sua função se restringia a conduzir o caminhão até o destino final.
Como de praxe nessas ocorrências, eles não dão mais detalhes, até porque também há uma compartimentação, né? Eles só sabem até certo ponto. O que ele relata é que pegou o caminhão pronto. Ele sabia sim que tinha ilícito, ganharia 20 mil, mas segundo ele não sabia nem a quantidade, entendeu? E nem que tipo de ilícito. Mas sabia que havia um ilícito, né? Segundo o depoimento dele. Além disso, ele não contribuiu em muito para elucidar toda a cadeia do tráfico, né? Como sempre, eles não têm nem todas as informações, na verdade, porque ele é apenas um transportador do ilícito, né? Ele só relatou que ganharia 20 mil reais e para transportar um ilícito que, segundo ele, nem sabia o que era.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o skunk, conhecido popularmente como super maconha, possui uma concentração superior de compostos psicoativos em relação à maconha comum, provocando efeitos mais intensos e prejudiciais à saúde. Já o crack, derivado da cocaína, tem alto potencial de dependências químicas e gera sérios danos físicos, psicológicos e sociais.
O skunk, dizem que é uma droga um pouco mais poderosa para eles, os viciados, do que a maconha, né? Portanto, era um pouco mais caro. E sim, tem aumentado a quantidade de skunk sendo apreendido aqui no Maranhão, vindo ali da região do Amazonas, vindo de Rondônia. Aumentou significativamente o skunk, o tráfico de skunk, pelo menos aqui na nossa região. E a região aqui a gente já mapeou Balsas, a BR-230, é uma rota tanto para os outros estados do Nordeste quanto para o Porto de São Luís. É uma rota fortíssima, é uma das rotas. E a 230 é uma rota muito usada pelo tráfico.
O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil em São João dos Patos. O caminhão e a carga foram apreendidos e as investigações darão continuidade para apurar a origem exata dos entorpecentes e identificar a participação de possíveis grupos criminosos. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Careiro promove dia D da campanha Agosto Dourado.
Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Música.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O estado do Pará está liderando a violência contra defensores de direitos humanos no Brasil, com um a cada 5 casos no país. O estado registrou 103 ataques entre 2023 e 2024. Um estudo apontou que 94% das vítimas eram defensores ambientais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A nova edição do estudo na linha de frente Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil, realizado pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos, alerta que pessoas e coletivos que defendem direitos humanos seguem enfrentando um cenário alarmante de violência no estado do Pará. O levantamento feito entre 2023 e 2024 aponta que o estado lidera a lista nacional com 103 casos registrados no período, o número que representa sozinho 21,2% de todos os ataques contra defensores de direitos no país. Além disso, o Pará é o segundo estado mais letal para defensores de direitos humanos, ficando somente atrás da Bahia, sendo 6 casos de assassinatos, como pontua Lani Luzia da Silva, advogada popular da Terra de Direitos.
Dos 486 casos mapeados entre 2023 e 2024, na pesquisa na linha de frente, 103 casos são do estado do Pará. Isso representa 1/5 de todo o total da pesquisa e coloca o estado do Pará como o estado mais violento do Brasil para se defender de direitos humanos. Além disso, o estado do Pará é o segundo estado mais letal para defensores de direitos humanos, somente atrás do estado da Bahia. O estado do Pará teve 6 casos de assassinatos contra defensores de direitos humanos, do total de 55 que a pesquisa toda apresentou. 40% de todos os casos da pesquisa aconteceram na Amazônia Legal e é importante destacar também que 94% das defensoras e defensores de direitos humanos que foram ameaçados, atacados, assassinados, enfim, violados nesse período foram defensoras e defensores de direitos humanos ambientais e climáticos, né, ou de terra, território e meio ambiente.
A maioria das vítimas atua na defesa do meio ambiente e dos territórios, justamente na linha de frente da proteção da Amazônia. A situação se torna preocupante, tendo em vista a realização da COP30, que acontece no mês de novembro em Belém. Alane ressalta que esse dado reforça o que já é possível observar, que é a questão dos conflitos climáticos, que envolve a falta de demarcação dos territórios indígenas, a regularização fundiária, a titulação e a proteção dos territórios.
Isso escancara um dado já conhecido, né, que a gente já conhece, da questão dos conflitos climáticos no estado do Pará, da questão de falta de demarcação de territórios indígenas, regularização, titulação, proteção dos territórios em geral, né, de indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais. Também a importância de, nesse ano, né, de conferência COP30 no Brasil, que o Estado brasileiro primeiro publique o Plano Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e também implemente essa política pública super necessária, mas também que enfrente essas questões estruturais que são históricas no estado do Pará e que são as geradoras de toda essa violência.
O estudo também destaca a intensificação de estratégias de intimidação por vias institucionais, como ações judiciais movidas por empresas contra lideranças locais, prática conhecida como litigância predatória, que transforma o sistema de justiça em instrumento de repressão e silenciamento de movimentos sociais, como no caso da empresa Belo Sam Mineração Limitada, que ingressou com uma ação penal contra cerca de 30 pessoas, incluindo agricultores do acampamento Nova Aliança, lideranças comunitárias, pesquisadores e integrantes de organizações da sociedade civil no Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral do Migrante oferece cursos profissionalizantes para migrantes e refugiados em Manaus. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Mais de 60 representantes da Cáritas Brasileira estão reunidos em Manaus entre os dias 19 e 24 de agosto para o Internorte, encontro que articula os regionais Norte 1, Noroeste, Norte 2 e Norte 3 da instituição. O evento é sediado no Centro de Treinamento Maromba. Temas como mudanças climáticas, os impactos da COP30 e o Sínodo da Amazônia farão parte do debate, além de comunicação, gestão comunitária de riscos e incidência política, explica a coordenadora nacional da Cáritas, Indy Gouveia.
A Cáritas, ela realiza nesse meio do ano uma etapa de monitoramento, que é quando as nossas regiões, as nossas Cáritas espalhadas por todo o Brasil, são mais de 200 hoje, se reúnem para olhar as ações, olhar para a caminhada, monitorar mesmo o trabalho que a gente tem feito. A gente tem o que a gente chama de uma etapa de PMAS, que é Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização, que acontece ao longo do ano, e esse é o momento desse encontro também, de olhar para a caminhada, mas também de reunir as regiões, as grandes regiões, em encontro para poder falar e avaliar as experiências, compartilhar o que tem sido feito.
Com o tema Jeito de Ser Cáritas na Amazônia, Cuidar, Conviver, Defender, Respeitar e Celebrar, o encontro combina momentos de formação, espiritualidade e visitas a iniciativas de base. A programação também prevê atividades práticas, como visitas a experiências locais de resistência e acolhida, entre elas a comunidade indígena Cocama e o Centro de Apoio a Pessoas em Situação de Rua. O Internorte se realiza num contexto desafiador para a região, avanço do desmatamento, ameaças aos povos tradicionais e crescimento da desigualdade social. Diante disso, a proposta da Cáritas é seguir como rede de apoio, política e pastoral, que não apenas denuncia, mas também propõe caminhos. A coordenadora da Cáritas no Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, Márcia Miranda, destaca o fortalecimento da instituição no regional.
Aqui no Norte 1 nós estamos num momento muito bonito, que é o momento de fortalecimento das nossas ações enquanto Cáritas. Das 9 dioceses e prelazias que tem no Norte 1, já estamos em 8, e aí já estamos agora dando passos para chegar à 9ª. E aqui no Norte 1 tem uma coisa muito bonita, que é o fortalecimento das Cáritas paroquiais. Nós sentimos que as sedes, elas estavam assim um pouco sobrecarregadas. E aí quando você sai para as paróquias, você consegue atingir um número maior, consegue atender outras situações, enfim, a gente consegue chegar na base.
A atividade encerra com uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município do Careiro realizou o Dia D da campanha Agosto Dourado. Palestras e orientações sobre cuidados e a importância da amamentação foram repassadas. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O Dia D da campanha Agosto Dourado, dedicado à promoção e valorização da amamentação, reuniu mamães, gestantes e mulheres no período de amamentação que puderam acompanhar palestras com especialistas como fonoaudiólogos, ginecologista e profissionais de saúde, abordando a importância deste momento para a saúde da mãe e do bebê. A coordenadora do Programa Saúde da Mulher, enfermeira Darlen Silva, destacou a importância deste momento.
Hoje é o dia fundamental para a gente fazer alusão ao aleitamento materno, essa importância fundamental a respeito do aleitamento materno. A gente estaremos realizando algumas palestras referente às mulheres, né, gestantes, juntamente com o doutor ginecologista, fonoaudiólogo, mostrando a importância de como é que está, como devemos fazer a amamentação correta para as mulheres, né?
O ginecologista doutor Tiago Gester explicou a importância do aleitamento e da orientação para as futuras mamães.
Sabemos que o leite materno é algo muito sagrado, pois é o alimento fundamental para os primeiros 6 meses de vida da criança. Então, o intuito é esse, estimular essa gestante o conhecimento do pré-parto, durante o parto e pós-parto, junto com a pediatra, o porquê fazer o aleitamento. Quais são as técnicas para evitar que tenha mastite, fissuras, traumas e encorajas para poder, de fato, evitar futuras complicações infantis, pois o leite materno é algo fundamental no crescimento das crianças.
A campanha Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, reconhecida mundialmente como a principal forma de garantir nutrição, proteção e desenvolvimento saudável para as crianças. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Motoristas e cobradores de Santarém participam de capacitação sobre atendimento inclusivo às pessoas com autismo. A formação articulada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito reforça a importância da humanização do transporte público. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Os motoristas e cobradores do transporte público de Santarém, no Pará, participaram de uma capacitação voltada para a humanização no transporte público, atendimento respeitoso e inclusivo às pessoas com autismo. Articulada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, a formação teve o objetivo de capacitar e orientar os profissionais que atuam diretamente no transporte coletivo urbano para compreenderem de forma mais humana e inclusiva as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O desenvolvimento da capacitação contou com a participação do Instituto TEAS do Tapajós, que ministrou palestras e orientações sobre os direitos e deveres das pessoas com autismo e apresentou informações relevantes para a sociedade, como pontua Glória Bandeira, chefe da Divisão de Controle e Planejamento de Transportes da SMT.
E um membro da Associação Terra do Tapajós, né, a senhora Jussara, que deu definições de o que é o autismo, os níveis de autismo, como identificar uma crise, como se portar quando isso acontecer dentro do transporte público. Então, através da secretaria, a gente quer mobilizar, né, trazer essas informações também, porque, querendo ou não, é um assunto novo. A sociedade está tentando aprender como lidar com tudo isso. E através da educação e do aprendizado que a gente trilha uma forma certa de fazer todas as coisas. E foi por isso que foi criado esse ciclo de palestras para trazer informações, aprendizado e que eu acredito que será para o bem de todos, né?
Glória cita ainda que, além dos motoristas e cobradores, a capacitação contou também com a participação dos colaboradores da secretaria.
Está realizando desde a segunda, dia 18, mini cursos voltados, né, para os motoristas e cobradores. No dia 18 foi feito um ciclo de palestras com o pessoal da secretaria, né, ou as próprias pessoas da secretaria, foi feito através da educação.
A capacitação, que integra as ações educativas da SMT, encerrou nesta quinta-feira no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, o CIAM. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas Brasileira debate desafios e oportunidades na Amazônia durante o Internorte. O encontro combina momentos de formação, espiritualidade e visitas a iniciativas de base. Mais informações com Rafaela Amorim.
Mais de 60 representantes da Caritas Brasileira estão reunidos em Manaus entre os dias 19 e 24 de agosto para o Internorte, encontro que articula os regionais Norte 1, Noroeste, Norte 2 e Norte 3 da instituição. O evento é sediado no Centro de Treinamento Maromba. Temas como mudanças climáticas, os impactos da COP30 e o Sínodo da Amazônia farão parte do debate, além de comunicação, gestão comunitária de riscos e incidência política, explica a coordenadora nacional da Caritas, Indy Gouveia.
A Caritas, ela realiza nesse meio do ano uma etapa de monitoramento, que é quando as nossas regiões, as nossas Caritas espalhadas por todo o Brasil, que são mais de 200 hoje, se reúnem para olhar as ações, olhar para a caminhada, monitorar mesmo o trabalho que a gente tem feito. A gente tem o que a gente chama de uma etapa de PMAS, que é planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização, que acontece ao longo do ano. E esse é o momento desse encontro também, de olhar para a caminhada, mas também de reunir as regiões regiões, as grandes regiões, em encontro para poder falar e avaliar as experiências, compartilhar o que tem sido feito.
Com o tema Jeito de Ser Cáritas na Amazônia, Cuidar, Conviver, Defender, Respeitar e Celebrar, o encontro combina momentos de formação, espiritualidade e visitas a iniciativas de base. A programação também prevê atividades práticas, como visitas a experiências locais de resistência e acolhida, entre elas a comunidade indígena Cocama e o Centro de Apoio a Pessoas em Situação de Rua. O Internorte se realiza num contexto desafiador para a região, avanço do desmatamento, ameaças aos povos tradicionais e crescimento da desigualdade social. Diante disso, a proposta da Cáritas é seguir como rede de apoio, política e pastoral, que não apenas denuncia, mas também propõe caminhos. A coordenadora da Cáritas no Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, Márcia Miranda, destaca o fortalecimento da instituição no regional.
Aqui no Norte 1 nós estamos num momento muito bonito, que é o momento de fortalecimento das nossas ações enquanto Cáritas. Das 9 dioceses e prelazias que tem no Norte 1, nós já estamos em 8, e aí já estamos agora dando passos para chegar à 9. E aqui no Norte 1 tem uma coisa muito bonita, que é o fortalecimento das Cáritas paroquiais. Nós sentimos que as sedes, elas estavam assim um pouco sobrecarregadas. E aí quando você sai para as paróquias, você consegue atingir um número maior, consegue atender outras situações, enfim, a gente consegue chegar na base.
A atividade encerra com uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Hudson Ribeiro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O projeto Derrocamento do Pedral de São Lourenço, na região do Tocantins, causa mais uma guerra entre o capital extrativista predador e os defensores dos direitos do rio e seus usuários ancestrais que utilizam o rio sem prejudicar a natureza. Para ampliar a controvérsia escandalosa sobre o derrocamento de cerca de 40 quilômetros de pedrais que são parte da vida do rio Tocantins, o projeto foi aprovado pelo IBAMA, mas contestado por dezenas de moradores e organizações da sociedade civil, por ser um projeto que atende apenas aos interesses do transporte, do agronegócio e mineração. Então, quando faltam 2 meses e meio para acontecer a COP30 em Belém do Pará, o governador Helder Barbalho entrou na controvérsia defendendo a extração dos pedrais de São Lourenço. Ao tornar pública a defesa do desastre socioambiental dos pedrais, Helder Barbalho garante que será uma obra importantíssima para o norte, nordeste e centro-oeste do país. E mais, critica uma audiência pública convocada pelo ICMBio para ouvir as comunidades tradicionais da região de Marabá, dizendo que são ideológicas e contrárias ao crescimento sustentável do estado do Pará. O governador do Pará defende os interesses empresariais, alegando que tal abertura do rio Tocantins, quebrando os pedrais, irá ampliar a geração de empregos e renda para a população. Essa atitude contraditória de Helder Barbalho teve documento de repúdio publicado por 16 organizações da sociedade civil regional, afirmando que, de forma desrespeitosa, Helder Barbalho acusou o processo democrático de tentar inviabilizar a derrocagem do Pedral de São Lourenço e a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins. As organizações denunciam a falsa interpretação do governador, garantindo que a audiência pública conduzida pelo ICMBio não se destinou a obstruir obras, mas discutir a criação de uma área de proteção ambiental conforme os trâmites técnicos e legais na região, agredida hoje pelo projeto Pedrais de São Lourenço. E assim, mesmo com a COP em casa, prevalecem interesses econômicos contra os direitos do rio e dos povos tradicionais. A pergunta é: até quando? Boa noite.
É
Encerra aqui a edição de número 4.276 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Eane Silva, Rafaela Morim, Luana de Oliveira, Yuri Bezerra e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.